Oi, pessoal, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do terceiro trimestre de 2021. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Bortolotti, diretor de R&D da InfraCommerce. Os resultados que anunciamos hoje pela manhã, o áudio desse call e os slides que vamos usar como referência estão disponíveis também no nosso site de R&D. Junto comigo hoje estão Kai Schopen, nosso CEO e fundador, e o Rafael Quintas, nosso CFO. Após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, por favor, utilize o campo de chat pela plataforma do webcast. Antes de passar a palavra ao Caio, gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócios da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas que se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS e não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. Ok? Com isso, eu passo a palavra ao Caio.
Obrigado, Fábio. Olá, boa tarde. Obrigado a todos por participarem conosco hoje. Temos o grande prazer para vocês de apresentar os nossos resultados do terceiro trimestre de 2021. E eu estou bastante empolgado, tanto com o resultado do trimestre mesmo, quanto com a perspectiva do ano que vem. Neste trimestre, nós praticamente concluímos a entrega do plano de curto prazo que apresentamos no IPO, através de M&As, investimento na modernização da oferta e expansão da nossa máquina de vendas, além da diversificação da receita com um aumento importante do número de clientes e, além disso, a internacionalização da operação. Eu gostaria de começar agradecendo a dedicação do nosso time de infra, a nossa equipe, que por entregar esse ano transformador e por buscarem sempre superar suas expectativas, mantendo ao mesmo tempo o foco na inovação. Esse é o nosso jeito e eu tenho muito orgulho do que estamos construindo juntos. Como vocês podem ver no slide número 4, eu gostaria de falar sobre as incríveis marcas que nós atingimos no lado comercial. Tivemos um novo recorde de cliente e hoje já somamos 433 clientes no nosso ecossistema. Foram 43 novos clientes fechados no terceiro trimestre. Além disso, nós temos um aumento de 63% em leads recebidos, que dá um conforto grande para um bom ano 2022. Nesse terceiro trimestre, nosso churn foi praticamente zero. Nós perdemos no grupo apenas um cliente da base. A InfraPay B2B, nossa fintech de trade finance, continua muito atrativa e fechamos, mesmo sendo uma fase inicial dessa BU ainda, 11 clientes, alguns deles até off-platform, sem ser um cross-sell da plataforma e dos marketplaces B2B que a gente opera. Avançamos na modernização da nossa oferta, aumentando ainda mais a flexibilidade do modelo de negócios, permitindo, por exemplo, que clientes só fecham plataforma e pagamento com a InfraCommerce, em vez de insistir sempre no FuCommerce. Dentro dos destaques de clientes, temos a expansão de novos serviços em clientes existentes importantes, como Ambev, Nespresso e Nike, Além da abertura de clientes muito importantes novos, como, por exemplo, a GoGalaxy, H&M e Petland. Como vocês podem ver no slide número 5 da nossa apresentação, o GMV totalizou 1,7 bilhão nesse trimestre, um crescimento de 43% sobre o mesmo período do ano anterior. Registramos também uma receita líquida recorde de 105 milhões de reais, 70% maior que o terceiro tri 2020. Outra boa notícia no top line é o aumento de 18% no nosso take rate médio, tanto em função de um mix de canais, mas também pelo cross-sell de soluções modulares que nós conseguimos emplacar. Nosso TPV mais que dobrou de tamanho em função do lançamento do nosso FIDIC e a solução da Fintech, totalizando 276 milhões no trimestre. Fechamos o trimestre também com 2.445 colaboradores, sendo quase 500 em tecnologia. E com o fechamento da aquisição da Snapcom, este número total iria para cerca de 3.500 colaboradores. No slide número 6, trazemos destaques operacionais que tivemos nesse trimestre. Entregamos 23 milhões de produtos, crescimento de 88% e mais um recorde histórico da empresa. 61% dos pedidos foram entregues em 48 horas, até 48 horas, porque com a nossa solução de dados só a gente entrega até 2 horas alguns desses pedidos. A nossa ambição de criar um valor disruptivo com nossos clientes utilizando o grid logístico e chegar em 80% dos pedidos em 48 horas. Esses indicadores têm melhorado mês após mês, seguindo nossa promessa de entregar a melhor Customer Experience White Label do Brasil e América Latina. Fechamos o trimestre com 11 CDs e 10 dark stores, micro CDs. Apenas os maiores marketplaces do Brasil chegam próximos de um grid logístico tão robusto. Um ponto que eu gostaria de destacar e atração para clientes consumiram nossa rede de dark stores. Aqui embaixo, nós trouxemos um exemplo de um cliente que mostra o potencial dessa solução. Os consumidores têm demonstrado cada vez mais interesse na entrega ultra rápido em 2 horas, e nesse caso específico, em alguns das regiões, a gente já alcançou 56% dos pedidos operado via o dark store, entregando rápido, e o NPS desse canal de entrega via dark store é o maior em todos os canais omnicanal que o cliente está operando. Eu estou passando para o slide número 7. Como empresa de tecnologia que oferece uma plataforma própria, além de diversos outros sistemas que compõem uma operação de e-commerce bem sucedido, temos que estar sempre evoluindo e agregando as novas funcionalidades. Nesse quarto, a gente gostaria de dar um destaque para o Go Live da tecnologia de Omni Payments, que soluciona um problema recorrente que a gente estava observando em nossos clientes, como, por exemplo, o split de pagamento. E um exemplo, por exemplo, se o cliente faz fulfillment do pedido metade via e-commerce, metade via loja física, mas recebe 100% do pagamento na loja física. E isso, com as ferramentas tradicionais de pagamento, é uma coisa difícil. Lançamos plataformas B2B para os setores agronegócio, pet e medical care, destravando um addressable market, um TAM, que deveria aumentar ainda mais o GMV que roda na nossa tecnologia. E como divulgado na aquisição da Suma Soluções, estamos evoluindo com os primeiros cases de plataforma própria B2B fora do Brasil. No próximo slide, vocês podem ver aqui o desempenho comercial e operacional aliado aos M&As já performados, coloca a Infracommerce em um patamar totalmente diferente da companhia que tínhamos há um ano atrás. Vamos detalhar o guidance mais para frente dessa apresentação aqui, mas estimamos, assumindo o closing da Snapco, um faturamento de 950 milhões de faturamento em 2022, 4 vezes maior que a receita de 2020. Essa escala nos coloca ainda em destaque no cenário de e-commerce brasileiro e Latam, e nos permitirá continuar a investir em tecnologia e nível de serviço, sempre mantendo nossa proposta de valor aos nossos clientes que querem impulsionar a estratégia deles através do nosso ecossistema. Além disso, a fusão das empresas nos permite montar um time dos mais experientes do mercado, tanto em B2C quanto em B2B. Uma redução significativa de custos operacionais que serão divulgados após o closing e nos coloca em posição de avançar no nosso master plan de digitalizar a cadeia de suprimentos na América Latina. Eu passarei agora a palavra para Rafael Quintas, nosso CFO, que vai explicar em mais detalhes a performance financeira do terceiro trimestre.
Obrigado, Caio. Bom dia a todos. Passando para o slide 10, a gente pode ver o desempenho no segundo trimestre, que é o reflexo da significativa expansão da base de clientes, das iniciativas de cross-sell e do churn bastante controlado, como o Caio comentou. Registramos um GMV de 1,7 bilhão, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. Já no que se refere à receita líquida, nosso crescimento foi ainda maior, equivalente a 70%, fruto não somente da expansão do GMV, como eu comentei, mas também do crescimento do nosso take rate, comparado com o ano passado. Atingimos um patamar recorde de R$105 milhões de receita no terceiro trimestre, sendo que os M&As realizados nesse período tiveram uma contribuição apenas parcial, já que entraram ao longo do trimestre e ainda não incorporam a aquisição da Snapco. Chegamos ao final do terceiro trimestre com um lucro bruto de R$52 milhões e margem bruta de 50%, a melhor do ano e acima também do registrado no ano passado. Ajustando para eventos não recorrentes, relacionados principalmente aos M&As realizados, o EBITDA desse tri foi de R$4,4 milhões, semelhante ao do ano passado, mesmo com o crescimento da estrutura corporativa realizado durante e após o IPO e o forte investimento que fizemos no trimestre na expansão do nosso grid logístico e na nossa fintech, que devem produzir resultados ao longo dos próximos meses. Como vocês podem ver no slide 11, nesse trimestre nosso CAPEX foi de R$23,9 milhões, destinados principalmente para projetos de tecnologia, com o objetivo de desenvolver cada vez mais nossa plataforma Omnichannel e para a expansão do nosso grid logístico, como eu comentei acima. Esse investimento representou um crescimento de 105%, ou seja, mais do que o dobro do ano anterior, influenciado pelos fatores listados acima, principalmente o investimento em tecnologia na nossa plataforma. É importante reforçar que a nossa estratégia de estar cada vez mais próximo dos clientes, dos nossos clientes, contribui para a redução do prazo de entrega, como reforçado anteriormente, e aumento significativo na taxa de conversão das vendas dos nossos clientes. No slide 12, damos destaque a uma alavanca fundamental do nosso negócio, a Fintech InfraPay. Nossa solução de Trade Finance permite expansão de prazo aos pequenos varejistas, impulsionando as vendas dos distribuidores, que em muitos casos chegam a crescer em mais de 20% a 25%, que são sellers da nossa plataforma. Em função do diferencial de uso de inteligência artificial baseado em múltiplos dados transacionais e financeiros, conseguimos ser bastante assertivos na nossa análise de crédito, fazendo com que a taxa de inadimplência seja muito baixa. Como resultado, tivemos o orgulho de obter uma classificação de rating do nosso FIDIC, de duplo A menos, mostrando a qualidade dos nossos processos. Em relação ao caixa, no slide 13, Podemos observar que parte dos recursos do IPO já foram alocados e utilizados para pagamento dos M&As realizados no período e amortização de dívidas de capital de giro da companhia, tal como havíamos sinalizado durante o período da oferta. Fechamos o caixa com quase R$600 milhões. Estamos sendo que esse caixa não inclui ainda o processo de captação que estamos fazendo nesse momento de uma debênture recém-aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, de aproximadamente R$250 milhões, que deve acontecer ainda nesse quarto trimestre, com 5 anos de prazo e 2 anos de carência. Reduzimos nosso endividamento no período de R$ 71,9 milhões em dezembro de 2020 para R$ 17,9 milhões em junho de 2021. Agora, em setembro de 2021. Agora passo a palavra para o Fábio Bortolotti, que detalhará as projeções de guidance para 2021 e 2022.
Obrigado, Fábio. Então, agora a gente está passando para o slide 15. Como o Caio explicou, a gente está dando um guidance para o final desse ano e o ano que vem, muito em função de todas as transformações que teve na companhia ao longo desses últimos meses, depois do IPO. Então, a gente aqui mostra as projeções consolidadas da Infracommerce, compilando as perspectivas de crescimento orgânico e também o efeito completo dos M&As já anunciados, então não tem M&As adicionais. O GMV da companhia deve atingir 7,2 bilhões agora em 2021 e 3 bilhões ao final de 2022, um crescimento de 80% no ano que vem, e um crescimento anual composto desde 2019 de 63% ao ano. A unidade de B2B cresce também de forma consistente, novamente, alcançando 6,3 bilhões em 2022, sendo que boa parte desse crescimento já faz parte do ramp-up dos projetos já contratados em 2021. A unidade B2C alcançará cerca de 5,5 bilhões, impulsionado pela modularização das ofertas e também a consolidação dos M&As realizados. A partir de agora, a gente também vai destacar os números da América Latina, que é ex-Brasil, todos os países ex-Brasil, que também nos proporciona um crescimento acelerado e será um motor importante de expansão da companhia, não só no curto, mas principalmente no médio prazo. No slide 16, agora a gente traz a perspectiva em termos de receita líquida. Então, o nosso crescimento em 2021 deve ficar em 74%, podendo variar levemente em função do time da consolidação da Sinap. Porém, para o ano que vem, com o efeito dos M&As e crescimento orgânico de quase 60%, alcançaremos aí o patamar próximo a um bi de receita. Olhando desde 2019, pré-pandemia, isso significa um crescimento composto anual de 90%. Esse nível nos coloca como um dos principais players de e-commerce e tecnologia do Brasil e traz uma escala disruptiva para continuarmos inovando e investindo cada vez mais em tecnologia e ganhando eficiência. A unidade de B2B Brasil mantém um crescimento orgânico médio de receita entre 2019 e 2020 também consistente na casa de 66%, enquanto que o B2C Brasil expande impulsionado, como já comentamos, pelos novos clientes e movimentos de M&A, alcançando uma receita total de R$643 milhões. A unidade de Latam também apresenta um crescimento de receita relevante, no ano que vem, alcançando R$133 milhões de receita, o que é estrategicamente relevante em termos de diversificação do nosso risco geográfico cambial e além do alto crescimento esperado para os próximos anos nesse mercado, que, como vocês sabem, ele está underpenetrado comparado ao Brasil. Passando então agora para o slide 17, o crescimento de receita detalhado anteriormente nos proporciona a diluição do custo fixo no primeiro momento e principalmente em G&A, que é a principal alavanca de expansão de margem líquida no curto e médio prazo. No segundo momento, esperamos a redução também do nosso custo variável através das renegociações com os fornecedores em função do aumento exponencial do nosso volume. Após o closing da Sinap, teremos uma visão ainda melhor das sinergias potenciais, assim como os custos de integração que estão sendo calculados por uma consultoria especializada que também vai nos ajudar na captura dessas sinergias. E acreditamos que até o final do ano que vem teremos um run rate de margem EBITDA próximo ao patamar esperado para as empresas do nosso setor, o que obviamente refletirá positivamente no futuro, não só em lucro líquido, como também em geração de caixa da companhia. O slide 18 é apenas um resumo das principais mensagens de hoje. Acho que eu vou destacar apenas as oportunidades de crescimento do ecossistema, tanto no B2B Principalmente, a gente comentou aqui em relação à fintech, que alavanca vendas e também é uma expansão de imagem, quanto no B2C Brasil. E, principalmente, também nos demais países da América Latina. Bom, acho que com isso a gente vai abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Vou ler então aqui a primeira pergunta. Né? Boa tarde, Caetime, obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Poderia nos dar um pouco mais de granularidade sobre o cross-sell na base de clientes? Vimos a ótima performance da Infrapay, mas se puderem comentar como isso tem se desenvolvido no B2C e B2B, e também sobre o cross-selling com o fulfillment. Por favor. A segunda pergunta é sobre a parceria com a Bad, se puderem comentar sobre como tem andado o desenvolvimento do marketplace.
Muito obrigado, Boto. No final das contas, no cross-sell, a gente tem iniciativas tanto no B2C, tanto no B2B. No B2C, um cross-sell típico seria, por exemplo, a nossa solução de POS / Omnicanal. Só lembrando, a gente nunca só faz a tecnologia, a gente sempre traz inteligência de abastecimento e pagamento junto nessas soluções. Então, não é meramente a tecnologia da loja física integrada com e-commerce, mas também, e por isso essa solução de Omni Payments que a gente montou é tão importante, a ter uma solução de pagamento e nosso BI / Data Lake para ajudar a marca a decidir que produto vai onde nesse grid logístico de lojas físicas e centros logísticos. Então, isso é um anexo a uma solução tradicional de B2C. Um outro exemplo seria um dark store, onde a marca começa com centros logísticos dentro dessa solução completa nossa, um ou dois, e a gente, além de poder abrir mais um outro CD, coloca eles em múltiplos dark stores para habilitar essa entrega ultra rápido em múltiplas cidades no Brasil já. No B2B, a gente faz um cross-sell muito típico dessa solução de fintech nossa, né, a Trade Finance. Então, 50% das soluções de e-commerce B2B e marketplaces B2B da plataforma que a gente lança já com a solução de Trade Finance. As outras não usam a nossa fintech no primeiro momento, então isso traz um potencial muito grande, notadamente para o ano que vem, de 100% dos casos como ambição utilizar a nossa fintech também. Então, para dar três exemplos, óbvio que tem muitos mais, mas isso são os três mais óbvios. Sobre o projeto da Abad, a gente está 100% no timing, literalmente eu participei no steering committee antes de ontem e o prazo estava bem apertado, mas está on track. Vai ter uma conferência da Abad nas próximas semanas e a solução vai ser apresentada lá. Então, nada de inesperado nesse sentido. Projeto andando muito bem. Acho que para sentir realmente faturamento e GMV desse projeto, se vocês lembram que esses projetos B2B, eles não trazem faturamento tão imediato, a gente vai precisar esperar alguns meses, mas o lançamento está acontecendo que nem previsto.
Gostaria de lembrar aqui para as perguntas, podem ser enviadas aqui via a nossa plataforma do webcast. Recebemos mais uma pergunta aqui. A pergunta é: será possível concluir a aquisição da Sinapco antes da Black Friday, né, que é no dia 26 de novembro? Né? Seria possível pensarmos em aquisições para complementar o ecossistema em 2022, aí, após a integração das empresas adquiridas este ano? Acho que é difícil, a gente tem uma assembleia agendada, né, para o dia do Black Friday. Então, a gente está estimando a entrada da Sinapco ao longo de dezembro, como consolidação de resultados. Então, acho que esse é o nosso cenário base aqui, inclusive, do Guidance. Tá? Sobre aquisições, sim, com certeza. Né? Acho que a gente continua vendo oportunidades, né? Não só após a integração. Obviamente, a gente vai ter um foco grande em integração nos próximos anos. A integração com a Tactics já está muito bem avançada. Então, a gente conseguiu simplificar um pouco o processo de integração que vai começar agora no dia 1º em dezembro, mas as demais aquisições já estão no pipeline, né? E obviamente qualquer aquisição seria adicional, né, ao guidance que a gente já está reportando aqui. Recebemos mais uma pergunta aqui do Guilherme, da Marketo. Minha dúvida está atrelada ao guidance, né? Quando fazemos uma comparação entre a soma do EBITDA de Sinapcom com a Infra, vemos uma contração nos números de vocês. Podem, por favor, comentar sobre isso. Aqui acho que tem alguns fatores, né? A gente está capturando, a gente está colocando também algumas... a gente teve toda, né, a diligência da Sinapcom, né? Colocou tudo nos padrões da InfraCommerce. A gente acredita que pode ter dissinergias no primeiro momento, né, como uma equiparação salarial, alguns custos de rescisão, se tiver alguma demissão. Então, a gente tipicamente é conservador nessas estimativas e também conservador do lado de sinergias, né? Então, acho que com isso a gente acha que o número tá bem adequado para o que a gente imagina para o ano que vem. Obviamente, como eu comentei durante a minha parte aqui da apresentação, né, que a gente está muito mais preocupado é com o run rate da margem EBITDA a partir do segundo semestre, que ali sim a gente vai ter uma visão do full potential dessas duas empresas combinadas, que provavelmente devem ter uma margem EBITDA bem superior aos cerca de 10% ali que a gente projetou para o ano que vem.
E talvez um ponto do meu lado sobre assunto de EBITDA, eu sempre falei durante o roadshow do IPO que eu acho que a gente já está fazendo como companhia um trabalho espetacular, mantendo padrões de EBITDA interessantes, mesmo tendo uma plataforma própria. Vocês sabem que outros players no mundo inteiro que têm plataforma própria, normalmente nessa fase de investimento pesado, não estão demonstrando o EBITDA positivo. No mesmo tempo, a gente está lançando uma fintech, está abrindo mais centros logísticos, está abrindo, expandindo para a América Latina. Então, tudo isso está acontecendo. Mesmo assim, a gente está demonstrando o EBITDA positivo. Então, eu sempre falei que a gente vai olhar o EBITDA, a gente sempre fez muita coisa com pouco dinheiro na InfraCommerce, isso não vai mudar. Agora, a gente não está em um momento da empresa onde está maximizando fluxo de caixa e EBITDA. A gente está focando, ano que vem ainda, em crescimento, e só nos anos seguidos a gente vai realmente focar, né, nos KPIs mais em volta de lucratividade, que nem muitas outras empresas de tecnologia do mundo de e-commerce e digitalização estão fazendo. Então, acho que devia ficar claro que com todas as iniciativas, olhar os últimos detalhes do EBITDA, otimizar, não agir desse jeito.
Vou aguardar mais um minuto, né, para ver se tem mais alguma pergunta. Bom, acho que assim, a gente, obviamente, como vocês sabem, estamos 100% à disposição de todos vocês para reuniões de follow-up e entendimento da divulgação. Então, eu queria agradecer bastante a participação de todos hoje no nosso call. A gente continua muito comprometido, né, com a nossa estratégia. A gente recebeu uma pergunta aqui, acho que talvez valha a pena responder, aproveitando que a gente tem tempo ainda. A pergunta é sobre uma diminuição em relação ao passado no tamanho dos maiores players na receita. Houve, né? Mas ainda é relevante, né? Se a gente vê alguma questão da Nike cancelando o contrato, já que agora está vindo a Centauro e mais recentemente Mercado Livre.
Não é caso de clientes cancelando o contrato. Vocês estão vendo que a gente está com churn praticamente zero. No segundo quarto, se vocês lembram, era da InfraCommerce mesmo, zero. Então, eu sempre ouvi essas perguntas do mercado. Eu gostaria de alertar todos de olhar os KPIs que deveriam, no final das contas, se esses pontos seriam verdade, demonstrar um churn, uma saída de clientes. Então, a redução da concentração em função do nosso crescimento em número de clientes e outros clientes fora desses clientes grandes, então uma diminuição tradicional. A gente reportou já no segundo quarto, né, que a Nike até prolongou parte dos serviços com a gente no nosso CD Extrema. O lançamento desse CD aconteceu durante o terceiro quarto. A gente fechou com a Nike a operação Full Commerce no Chile, que já está no ar, que está bombando. Então, no final das contas, além de não só até agora não perdemos serviços com a Nike, mas estamos expandindo. Isso talvez pode mudar em algum momento, mas a curtíssimo prazo está com sinalização muito positivo. E a pergunta do Mercado Livre, no final das contas, se vocês pensam que eu sempre falei já no Roadshow, as marcas médias e grandes, nossos clientes, eles já aprenderam o que acontece nos Estados Unidos, na China, principalmente com a Alibaba e a Amazon, né, que estão utilizando os dados de uma operação, de um marketplace, de uma operação de, vamos chamar isso, um full commerce, para arbitrar contra as próprias marcas. Então, a Infacommerce, com essa posição de independência, na verdade, ele se torna um player que consegue oferecer uma tecnologia, uma inteligência de dados, um grid logística comparável com o patamar de um grande marketplace, mas sendo um aliado independente, sem interesse de fazer a produção própria de produtos, que nem a Amazon faz com a Amazon Basics e coisas parecidas. Então, eu acho que o nosso público-alvo, que é um pouco menos o long tail, ele está consciente de uma potencial dependência dado o cenário dos Estados Unidos e China, e isso é muito bom para a gente e fortalece a gente.
E lembrando que parte da nossa estratégia não é só o site próprio, né? A gente que faz as conexões com os marketplaces, né? Então isso também reverbera em business para a gente, no caso de todos os clientes que desejam seguir a estratégia híbrida, né? Site próprio com marketplace, e aqui é, né, diferente. Uma pergunta de dois em um, né? Então, quanto tempo acho que leva a integração da Sinapco e se há sobreposição de clientes? A ideia é a gente, no cronograma, ter uma captura rápida de sinergia e estrutura organizacional, né, nos próximos 2 a 3 meses. Obviamente que as revisões de contratos com fornecedores é uma coisa mais imediata. E aí a gente tem toda uma questão de eventuais migrações de sistemas, né? A gente vai fazer um trabalho bem robusto aí, que aí isso pode tomar um pouco mais de tempo, mas já era o final aí da integração. E hoje, sobre a posição de clientes, que perguntaram aqui, no final do dia não tem, né? Quando tem, geralmente é uma questão, né, de um cliente que faz B2C com a gente, B2B com eles, ou vice-versa, mas mesmo assim é praticamente irrisório. Que tem sim alguns clientes que eles atuam no Brasil, a gente atua na América Latina, mas é bem, bem pequena essa sobreposição. As empresas eram bem, são bem complementares, assim como era a Tactics também. O Luiz está perguntando a estratégia do crescimento no B2B em 2022, né, e o que a gente pode esperar no ganho de share no B2C também para ajudar o crescimento do B2B.
Como vocês podem ver no guidance que a gente colocou, né, o B2B está acelerando mais e, no final das contas, isso por si só é uma excelente novidade. A gente sim tem, pela relevância que a gente ganhou no B2C, uma possibilidade de fazer um cross-sell do B2B mesmo, entre os dois modelos de negócio, porque venda para pessoa física e abastecer pequenos supermercados, restaurantes, também lojas de moda, por exemplo, né? São dois modalidades de e-commerce completamente diferentes. E, na teoria, muitos dos nossos clientes precisam das duas modalidades. Então, sim, a gente está conservador nesse cross-sell entre B2C e B2B, porque a gente descobriu que os clientes querem 1-2 anos para ter maturidade, um no B2C, um no B2B, em vez de tocar as duas complexidades em paralelo. Então, acho que esse cross-sell das bases, a gente colocou pouco no guidance de 2022, a gente está esperando isso mais para 2023, mas talvez isso é conservador, mas a gente está realmente considerando mais uma expansão dentro do vertical B2C e dentro do vertical B2B, sem depender muito desse cross-sell, que claramente vai acontecer, mas a gente quer ser conservador.
Aguardando aqui mais perguntas no webcast. O Guilherme sempre pega o last call aqui. Vocês comentaram que entraram em novos segmentos. Pet, está escrito pets, tá? Mas é pet, medical e agronegócio. Pode, por favor, comentar como está a prospecção e conversão de clientes nesses segmentos?
Excelente pergunta. Uma coisa que a gente fez com os proceeds do IPO foi de modularizar também a nossa força de venda. Então, a gente está em fase de construir equipe de venda para fashion e lifestyle, para luxury, para agro, para farma, para ter realmente mais foco também na máquina de vendas e lead generation. Os resultados iniciais estão sendo muito bons e uma aceleração importante. Vocês viram, né, que a gente também aumentou muito os funcionários da equipe de venda. Então, tá funcionando bem. É que nem sempre na nossa venda, né, de B2B to C ou B2B, são processos de venda de 2-3 meses e depois você tem mais 2 meses de implementação. Então, também são investimentos que a gente faz hoje para acelerar no que vem, mas a aposta é muito grande. A Snapcom e já certificado para vender até medicamentos e um desenvolvimento recente deles. Então, abre todo o mercado de farmas de verdade, que está interessante. O mercado de pets com Petland é o primeiro cliente nosso nesse sentido. Também um mercado grande no Brasil. Acho que todos estão seguindo os casos do sucesso de uma PETS, por exemplo, com base no mercado financeiro. Então, a gente gosta dessa aposta e agronegócio, eu acho que, claro, também nem preciso falar, né? A GoGalaxy é uma empresa incrível, Monsanto também faz um pequeno projeto com a gente. Então, a gente tem uma base inicial para crescer em outro mercado gigantesco. E como a gente, então, administra essa complexidade, exatamente segmentando as equipes de quanto venda, tanto de key account, por área, para ter um pouco mais foco nesse segmento. E, de novo, é recente, mas está funcionando muito bem.
Bom, obrigado pelas excelentes perguntas e por participar hoje do nosso call. Então, se tiver de novo alguma dúvida, por favor, entrar em contato conosco. Obviamente que acho que deu para sentir aqui no pitch, na nossa apresentação, que a gente está muito empolgado e muito feliz, não só com esse resultado, mas com o patamar que a empresa alcançou, né? Então, a gente fez questão também de falar um pouco de futuro, né? Porque a empresa de 2022 já é bem diferente do que a gente viu aqui nesse trimestre, né, em termos de tamanho e de potencial. Então, a gente está à disposição aqui para ajudá-los a entender melhor, a entender as projeções. Tenham, então, um ótimo dia, se cuidem e estamos aqui. Obrigado.